Mais uma notícia que demonstra o desgoverno deste Executivo nesta matéria. Desde 2012, a NAVE esteve quase 3 anos sem presidente. E desde a saída de Alexandra Reis, a realidade é que a NAVE ainda não tem presidente. Sendo certo que a NAVE tem tido um histórico de enorme proximidade com o Partido Socialista, com vários nomeados com ligações profissionais ou mesmo familiares com membros do Partido Socialista, questionamos sobre qual é a dificuldade do Governo em escolher um novo presidente para a NAVE. De facto, se a lista de opções do presidente da NAVE for limitada a quem é próximo do PS, o recrutamento torna-se difícil. Infelizmente, como temos visto em vários casos, como é o caso da TAP, sabemos que proximidade com o Partido Socialista vai em sentido oposto à salvaguarda do interesse público, à salvaguarda das instituições e dos contribuintes. Por último, a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação, em maio de 2022, fez em Portugal uma auditoria à área das operações aéreas, tendo levantado uma não conformidade ao Estado português por incumprimento do direito da União Europeia. E em resultado dessa auditoria, esta agência fixou como data limite 31 de março de 2023 para que o Estado português publicasse a proposta de lei em apreço. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é dia 13 de abril de 2023. O Governo não foi capaz de apresentar atempadamente a sua proposta de lei ao Parlamento, não foi capaz de cumprir com leis europeias que já vigoravam em Portugal desde 2021 e, mais uma vez, o Partido Socialista e o Governo mostram a sua incompetência e a capacidade para governar. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Governo traz hoje à discussão uma proposta de lei que pretende estabelecer o regime jurídico aplicável ao controlo e fiscalização do pessoal crítico para a segurança da aviação civil em exercício de funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. As pessoas que trabalham na área da aviação civil desempenham funções que requerem um grau de concentração e esforço exigente e intransigente, que não se compadece com quaisquer facilitismos. Qualquer fator atípico, como por exemplo o uso de álcool e o consumo de drogas, que venha a prejudicar a real capacidade e aptidão destes profissionais, sobretudo dos pilotos e pessoal de voo, para executar as tarefas necessárias durante a operação de uma aeronave, é um convite para o desastre e um risco real para as vidas humanas envolvidas. Especificamente no setor da aviação, a segurança é fundamental. É preciso não esquecer que as operações aeroportuárias e, sobretudo, pilotar uma aeronave constituem tarefas cognitivas e psicomotoras altamente exigentes, nos quais os profissionais estão expostos a várias fontes de stress e de problemas técnicos complexos que devem resolver com a máxima rapidez e eficácia. Esta proposta de lei responde à necessidade de criação de um regime legal claro e exigente que sancione estes comportamentos em sede de tutela penal e contra a ordem nacional, criando mecanismos de controlo e fiscalização do pessoal crítico de aviação civil, o qual, aliás, já é ensinado na sua formação profissional, nas matérias de segurança a bordo e nas operações aeroportuárias. Todos os envolvidos devem, sem exceção, ter um regime de vida que lhes permita trabalhar em segurança nestas operações. Apesar desta proposta de lei não nos suscitar muitas reservas, ainda assim gostaríamos de assinalar que a noção de pessoal crítico para a segurança da aviação civil se encontra densificada na proposta em apreço, tratando-se de um elenco fechado, somente com exceção de qualquer outro pessoal que circule na área de movimento dos aeródromos, opção que nos parece correta, a fim de prever outros possíveis grupos profissionais que ali operem. Podemos falar da NAVE, onde as famílias socialistas, como sempre, estão primeiro. Aviação e Partido Socialista são coisas que não condizem. No entanto, face à necessidade de, neste domínio particular da aviação civil, este pessoal usar, no exercício das suas funções, da máxima diligência e zelo, com vista à proteção de vidas e bens, respeitar um comportamento em conformidade com os requisitos destas atividades profissionais e de estrito cumprimento das regras e normas operacionais emanadas das autoridades oficiais portuguesas e internacionais, solução técnica com a qual concordamos. da redação adotada parece-nos que será suficiente para o preenchimento do tipo legal de crime. Do lado objetivo, a presença de estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou produtos com efeito análogo, perturbadores da aptidão física, mental ou psicológica no corpo do agente, avaliada nos termos previstos nos artigos 3º, 13º e 17º da proposta de lei, não sendo, tanto quanto se percebe, necessário que a detecção dessas substâncias afete as condições do exercício de funções em segurança do lado subjetivo e será necessária, pelo menos, uma conduta negligente. Não obstante, seria útil, importante e interessante para os operadores judiciários que a proposta clarificasse esta ideia. É ou não necessário que a presença destas substâncias afete, objetivamente, o exercício destas funções em segurança? A proposta constitui um instrumento legislativo interessante para garantir que este pessoal crítico para a segurança da aviação civil não coloque em risco, pela adoção de comportamentos inadmissíveis na sua atividade profissional, a segurança das vidas e bens materiais que lhes estão confiados, bem como a disciplina e execução em clima de certeza das funções que lhes estão cometidas. Não podemos esquecer também as pessoas que trabalham nas torres de controlo. A proposta contribui, ainda, para a salvaguarda da confiança do público nos transportes aéreos, bem como a imagem das empresas que operam nesta área, por vezes tão maltratada. Votaremos favoravelmente esta proposta, no entanto, não deixaremos de estar atentos aos objetivos em causa e à sua discussão para melhorar este projeto. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Trata-se, no diploma em apreço neste debate, de uma atualização para normas europeias e, em boa medida, para normas que no terreno já são aplicadas, como, aliás, veio lembrar o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, citava. E, portanto, desse ponto de vista, como aliás se vê pelo debate que temos tido, merece a nossa concordância, porque é uma questão da segurança dos passageiros, da segurança dos tripulantes também, da segurança de todos. Tratando-se de uma transposição, aqui o problema não é tanto de harmonização entre legislação europeia e legislação portuguesa, mas entre aspectos diferentes da legislação europeia, em particular da harmonização com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. O parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados vem lembrar precisamente que é preciso clarificar o sentido em que é emprega a expressão sistemas de tratamento automatizado de dados. Para isso servirá certamente o trabalho que desenvolveremos na especialidade, para o qual o livro está disponível, e portanto neste momento de debate na generalidade cumpre-nos apenas manifestar o nosso apoio a que estas medidas de segurança tenham esta atualização incremental e que possamos sanar qualquer dúvida entre esta legislação e o RGPD na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Quando terminarem, eu continuaria. A presente proposta de lei tem por base o setor da aviação civil, a segurança operacional da navegação aérea, bem como a proteção de bens e terceiros à superfície, assumindo especial importância para a segurança aeronáutica. Existe um vasto conjunto de normas a nível nacional, internacional e europeu aplicáveis a este setor, que se caracteriza por ser um dos mais regulados. Embora seja inúmera a legislação nacional e comunitária que estabelece a proibição quanto ao pessoal aeronáutico ou outro conexo de desempenhar funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, existe um vazio legal a nível nacional quanto ao regime de controle e fiscalização que importa suprir através da criação de um quadro jurídico nacional próprio, claro e adequado, que confira segurança jurídica aos seus destinatários e às autoridades que procedem à sua fiscalização, incluindo os exames a efetuar, o equipamento utilizado e a definição da taxa de álcool no sangue, a partir da qual se considera o examinando se encontra sob a influência do álcool. Importa, pois, proibir o exercício de funções por parte de pessoal que apresente uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,2 gramas por litro, valor esse que se encontra já previsto na alínea F do número 2 do artigo 70 do Decreto-Lei 289/2003, de 14 de novembro, na sua redação atual, no que respeita aos membros de tripulação de aeronaves, estando também previsto como meio aceitável, aprovado pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação, no anexo 4 do Regulamento 965/2012 da Comissão, que estabelece os requisitos técnicos e os procedimentos administrativos para as operações aéreas. A opção pela manutenção da taxa de alcoolemia de 0,2 gramas por litro sustenta-se em dados comprovadamente científicos. Na verdade, a aplicação da tolerância zero constituiria uma restrição manifestamente desproporcional e penalizadora dos destinatários da norma, porquanto facilmente se podem encontrar vestígios de álcool em quantidade inferiores a 0,2 gramas por litro, sem qualquer consequência sobre a sua função cerebral, podendo afirmar-se que a segurança do voo não é afetada, levando, por outro lado, à detecção de inúmeros casos positivos, sem qualquer utilidade prática ou pedagógica. Propõe-se, assim, um regime legal rigoroso em termos de enquadramento criminal e controle nacional, com a definição de instrumentos de controle e fiscalização de pessoal crítico no setor da aviação civil, que assenta na fidedignidade científica e na ética médica, de forma a garantir a segurança operacional da navegação aérea. No decurso do processo de criação do presente diploma, foram ouvidas inúmeras entidades, como sejam a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Conselho Superior de Magistratura, a Ordem dos Médicos, a ANAC e ainda as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas da Madeira e Açores, sendo transversal a ideia de que tal legislação é fundamental e que deve ser implementada com a maior brevidade, posição essa também sustentada por várias forças políticas. São exemplo disso o parecer da Ordem dos Médicos que refere: o presente projeto de lei reveste-se de grande importância para a salvaguarda da segurança aeronáutica, em especial no que respeita ao transporte comercial de passageiros. O articulado, ora analisado, sob o ponto de vista da medicina aeronáutica, assegura uma abordagem eficaz e equilibrada do problema, de acordo com os conhecimentos atuais sobre esta matéria, pelo que o parecer que nos foi solicitado é favorável à sua implementação. O Conselho Superior de Magistratura, por sua vez, refere que o projeto legislativo em causa dá corpo a legítimas opções de política legislativa, não oferecendo grandes reparos. No entanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível na especialidade para as alterações que se afigurarem necessárias. No âmbito penal, criminaliza-se o exercício de funções por pessoal crítico para a segurança da aviação civil em estado de embriaguez ou sobre a influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, aditando ao Código Penal um artigo, 292-A, e alterando os artigos 69 e 101 do Código Penal, adotando-os à nova incriminação. A tipificação de um tipo autónomo é de grande relevância. Trata-se de um crime de perigo abstrato, bastante para o preenchimento do tipo a mera colocação em perigo do bem jurídico protegido. Este enquadramento jurídico implica uma cuidada proteção dos interesses coletivos, sem prejudicar os princípios da autonomia e autodeterminação do indivíduo, da justiça e da confidencialidade, que são pilares de uma sociedade democrata. Trata-se, pois, de uma iniciativa que envolve amplo consenso, quer entre os vários destinatários, quer entre as várias forças políticas, sendo fundamental para a segurança de todos nós e não beliscando quaisquer direitos, liberdades e garantias. Para além do mais, a presente proposta afigura-se indispensável para assegurar na ordem jurídica interna a execução do direito comunitário enquanto dever fundamental dos Estados-membros, pelo que não se oferecem quaisquer dúvidas quanto à absoluta necessidade da sua aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Esta iniciativa do Governo resume-se, creio eu, numa frase muito simples. É uma matéria na qual genericamente está toda a gente de acordo. faz sentido quem tem responsabilidades na performance